nos recolher, aliviar os nossos corações, buscarmos paz, buscarmos contato com o plano maior, para que possamos não só ter um estudo dentro do Evangelho, iluminados pelos nossos mentores, pelo amado Mestre, que possamos também estar disponíveis para receber a mensagem, internalizar o ensinamento, para depois aplicarmos no nosso dia a dia. Vamos orar. Pai amado, mais uma vez, é com prazer imenso, estamos aqui, buscando contato com energias do plano superior, receber a luz, o amor em nossos corações, que precisamos tanto, somos frágeis, muitas vezes inseguros no caminho a seguir, e é buscando esse contato com o plano maior que nos fortalecemos, que muitas vezes encontramos respostas e que podemos, a partir daí, ter caminhado com passos firmes para cumprir a nossa jornada da melhor forma que nos é possível. Que a paz esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. O estudo da noite está no capítulo 8. Eu escolhi o item 19 para refletirmos, para fazermos o estudo desta noite. Deixai venham a mim as criancinhas. Estudando para esta noite, encontrei várias interpretações para esta passagem. Eu escolhi uma delas, aqui o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Mas há um olhar também muito importante, válido, e que neste momento de nossas vidas, da sociedade em que vivemos, precisamos estar atentos. Como provavelmente não vai dar para trazer esse estudo complementar, eu coloquei no folheto que vocês já receberam, e aqueles que não receberam, vai estar disposto na mesa de entrada, com o mesmo título que eu falei aqui, que é do Evangelho. O Evangelho nos traz algumas frases importantes do deixar vir a mim as criancinhas. Vou tentar analisar cada uma delas. Com relação à essência do estudo do Evangelho, nessa passagem, ele nos traz o Cristo, Jesus o Cristo, como um consolador, como um educador e como um ser amoroso. E é assim que nós vamos analisar cada uma delas. Deixai vir a mim as criancinhas, pois tem o leite que fortalece os fracos. Esses fracos somos nós. Essas criancinhas a que Jesus se refere, da forma como o Evangelho nos traz, somos nós todos, que ainda estamos na infância espiritual. Nós ainda estamos engatinhando nesse caminhar espiritual, nessa jornada de progresso e elevação. Ele diz que tem o leite que fortalece os fracos. E como somos nós os fracos, somos nós as crianças, o que representa o leite para as crianças? O alimento? A força? E qual é o alimento que Jesus nos oferece? Jesus nos oferece os seus ensinamentos. E aqui nós podemos observar que os ensinamentos dos mestres, o que pode nos trazer como alimento? Ele vai nos fortalecer. Seus ensinamentos vão nos fortalecer. Vão nos trazer coragem, determinação, força para prosseguirmos a nossa jornada. Quando estivermos nos sentimos fracos, frágeis, devemos buscar o mestre para que nos sintamos fortalecidos. Porque ele é a força para prosseguirmos. Sempre que tivermos essa dúvida, sempre que tivermos ou nos sentimos frágeis, ele nos proporciona a força. Ele nos dá o alimento para a nossa alma. Devemos buscá-lo. Sempre. Não só quando estivermos fracos, mas sempre. Mas principalmente quando estivermos fracos, para termos força para prosseguir. A segunda passagem é: deixai venham a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Fiquei imaginando nós caminhando nessa jornada terrena de progresso, de aprendizado, E, em determinado momento, o que acontece inúmeras vezes na nossa vida, nós nos percebemos sem condições de prosseguir ou cometendo algum erro. E é tão explícito esse erro e, ao mesmo tempo, é tão intenso o nosso conhecimento que nós, muitas vezes, nos sentimos culpados por não estarmos conseguindo cumprir a nossa missão. Mas não devemos nos sentir culpados, porque Jesus sabe que somos frágeis. Ele nos conhece e é por isso que Ele diz, quando estamos tímidos e débeis e precisamos de amparo e consolação, devemos procurar por Ele. Que quando Ele diz, deixai vir a mim as criancinhas, Ele está nos chamando a estar com Ele. E devemos perceber isso, ter a convicção de que Ele vai nos acolher, consolar e amparar. Na outra passagem, deixai vir a mim os ignorantes para que eu os esclareça. Ignorantes também somos nós que ainda não aprendemos totalmente os ensinamentos do Mestre. Ainda temos muito a caminhar e muito a conhecer. Muitas vezes nós lemos as passagens evangélicas, seja da Bíblia, Novo Testamento, seja do Evangelho segundo o Espiritismo, seja em obras complementares que nos traz esclarecimentos, mas não compreendemos, porque achamos que basta ler. Mas Kardec nos exorta na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo que precisamos também e principalmente compreender o que lemos. Não basta ler, porque senão não nos será útil, de certa forma, a leitura. Temos aqui, vamos ter uma certa noção daquilo que lemos, mas não teremos a convicção do ensinamento que Jesus nos traz. E devemos agradecer com relação aos ensinamentos, e é bom sempre que a gente tenha a gratidão em nossos corações. E como é que nós temos hoje o Evangelho do Cristo? Como nós temos hoje os ensinamentos que Ele nos trouxe? Que tivemos irmãos, na época em que Jesus esteve conosco, que tiveram cuidado de anotar as suas passagens, os seus ensinamentos, determinação para que isso passasse por todas as culturas possíveis e por todas as pessoas ao longo da história. Os evangelistas, Paulo, o livro de Atos dos Apóstolos, que nos traz tantos ensinamentos, e pelos Espíritos que nos trazem, atualmente, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos reavivando todas essas mensagens que nos foram registradas à época, aproximadamente 2000 anos atrás. São esses ensinamentos que nos esclarecem, são esses ensinamentos que nos ensinam, são essas mensagens que trazem para nós como devemos caminhar, como devemos agir. Precisamos buscar mais o Evangelho do Cristo em nossas vidas. Até agora, com relação ao conhecimento, até agora, com relação àquilo que nós estamos oferecendo a vocês, como pessoas frágeis, precisamos do consolo, precisamos da força, da coragem, do alimento. Mas há também, mais à frente, vamos falar sobre isso, algo mais importante, ou nesse caminhar, mais um detalhe importante sobre esse estudo e sobre esse aprendizado. Mais uma observação, deixai vem a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados, e eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Quem não quer aprender como se curar? Todos nós passamos por dificuldades emocionais, psíquicas, espirituais, físicas, e queremos a nossa cura. A todo tempo estamos querendo a nossa cura. E qual é a cura mais importante? Qual o remédio para essa cura? Que Jesus quer nos ensinar e nos chama a estarmos com Ele para que Ele nos ensine. Emmanuel, no livro Consolador, nos diz, na questão 95, em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Responde: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais, Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Nós falamos sempre, nos estudos que oferecemos aqui, vários amigos que oferecem outros estudos, mas é sempre, as nossas dores físicas, muitas vezes emocionais, são o nosso caminho de evolução. Sempre. A nossa evolução passa pelo aprendizado que as dores nos proporcionam. Queremos nos livrar da dor. Oramos para que nos sintamos livres da dor. As dores nem sempre vão se afastar de nós. Por quê? Porque Deus nos oferece o que é útil para o nosso crescimento. E Ele não vai tirar de nós aquilo que vai proporcionar a nossa evolução. Muitas vezes teremos que conviver com a dor. A dor física, às vezes, é tão difícil. Mas ela é importante para que nós estejamos acordados para esse nosso caminhar. Precisamos perceber isso. O que Deus nos oferece é a coragem, é a determinação, é a força para conviver com a dor e não sofrer. Não sofrer no sentido de não querer, sentir que isso está nos fazendo mal. Na realidade, esta dor que nós sentimos muitas vezes, sejam emocionais, sejam físicas, são remédios que temos para estarmos atentos, para buscarmos a nossa cura verdadeira, que é a do Espírito. Nós somos Espíritos. O corpo é só um instrumento que nos é emprestado para que o Espírito possa viver nesse ambiente que nós estamos, material, e exercitar aprendizados anteriores, agregar novos conhecimentos e podermos caminhar no processo evolutivo. O corpo é frágil, o espírito é forte, somos espíritos. E é o espírito que precisa ser curado. E para nós sermos curados na nossa essência, que é espírito, precisamos de aprender o caminho que o Mestre nos oferece. E esse caminho, nesse caminho, o remédio se chama amor. O amor é que é o nosso remédio, o remédio da nossa alma. É o remédio que proporciona a nossa cura. No dia em que tivermos esse remédio em nós, nós internalizarmos isso, nós estaremos curados da nossa alma. E, por conseguinte, estaremos curados no nosso físico. O físico que estiver conosco naquele momento, que pode ser nessa ou outra encarnação. A cura do Espírito é que proporciona um corpo sadio. Então, não precisamos ficar atrás da cura do corpo físico. Não estou falando em termos de buscar a medicina. Precisamos de buscar a medicina. Precisamos de buscar formas de estarmos fortes fisicamente para continuarmos essa trajetória. É essa força do físico, a saúde do físico que nós, a medicina, nos proporciona, é que nos proporciona também a condição de buscarmos a nossa elevação espiritual. Vamos tomar consciência disso. Vamos buscar o amor em nossas vidas, o ensinamento do Mestre e a força do nosso, desse conhecimento em nós, para que possamos cumprir a nossa jornada como o Mestre espera de cada um. Que a paz esteja conosco. E vamos então à nossa segunda parte. Graças a Deus.